Salve, salve! Estamos chegando para o primeiro podcast A Mesa de 2021. Comigo, André Rizek, com Paulo Vinícius Coelho e hoje com o Tim Vickery. Fala, PVC, beleza?
Tudo certo. A gente viu ontem mais uma aglomeração, dessa vez a torcida do Palmeiras bloqueando caminhos e se despedindo do Palmeiras em direção à semifinal da Libertadores.
Tim Vickery, meu velho amigo, meu velho amigo é sacanagem, né? Meu grande amigo, saudade de compartilhar a bancada com você, que bom tê-lo aqui no nosso podcast. Fala, Tim, beleza?
Não, nada certo, mas vamos pra frente apesar de tudo. Como vai?
Você sabe qual é a definição de chato no Brasil, né, Tim? Chato é o cara que quando você pergunta tudo bem, ele explica.
Sei.
Nada certo é muito bom. Passarei a dar essa resposta padrão. Porque a gente, quando o cara pergunta tudo bem, tudo certo, você sempre dá aquela resposta protocolar, né? Vou começar a soltar um nada certo também. Gostei dessa.
Nada certo é boa.
Mas eu ouvi falar que tem dois que vão chegar, né, daqui a pouco, que eles vão botar fogo nesse mundo, com certeza.
Eles vão endireitar tudo. Vão dar uma boa bagunçada. E eu não vou dar feliz ano novo pra vocês, porque esse podcast é de futebol. E pro futebol brasileiro, pro futebol sul-americano, 2020 não acabou ainda, né? Estamos ainda em pleno 2020, só vai acabar lá por fevereiro. Ô Tim, deixa eu te fazer uma pergunta. Eu gosto muito de ouvir o olhar, de saber do olhar de fora. A gente vai ter Libertadores nessa semana, opondo dois dos nossos maiores clubes, né? Palmeiras e Santos, contra os dois maiores clubes argentinos, né? Que dividem a torcida argentina de forma mais forte, Boca e River. Eu queria saber, com o seu olhar inglês, morando no Brasil, escrevendo para os europeus sobre o futebol sul-americano, você considera Boca e River maiores que os clubes brasileiros? No seu olhar jornalístico, no seu olhar europeu, Boca e River, eles estão num patamar acima dos clubes brasileiros? Como é que você vê isso?
Patamar em qual sentido? No campo, a gente vai descobrir. Fora de campo, eu acho que não tem como negar que sim, eles têm mais, eles são mais conhecidos. Também, eles têm uma identidade muito fácil de entender. Né? É fascinante o contraste entre os dois. É uma história fascinante. Né? Os dois crescem no mesmo espaço. Né? Os bairros de classe operário, perto dos docas lá na Boca. A Argentina é uma cidade de imigrantes. O River consegue o sonho de imigrante, de mudar para o subúrbio no contexto europeu, né? Onde tem mais espaço. O contraste entre os dois bairros é fascinante. Boca, que permanece lá no bairro classe operário, não tem espaço na Boca, tanto que o estádio é a Bomboneira, né? Porque vai diretamente por cima, não tem espaço. River, grandes avenidas, cheia de árvores e tal. E o estádio de River, que por enquanto eles não estão usando, mas o estádio é um estádio muito aberto, com grandes corredores, que faz a gente pensar que a gente está na sede das Nações Unidas, nos Estados Unidos. Então, tem um contraste muito fácil de identificar, muito fácil de vender como um grande espetáculo de futebol, porque na base, a pergunta no futebol é fácil. Quem está sendo representado? Né? Sem isso, é nossa pelada. O que diferencia é o fato que milhões de pessoas estão se sentindo representados para o que está acontecendo em campo. Essa narrativa é muito fácil explicar com Boca e River. Embora, sociologicamente, se você faz uma pesquisa de quem torce para os dois clubes, o perfil é muito parecido, mas na linguagem de símbolos, numa coisa simbólica, Boca é a classe operário que não saiu do bairro operário e River conseguiu o sonho de imigrante. Então, eu acho que talvez facilita nisso o fato que a Argentina é menor, é muito concentrado em cima de Buenos Aires. O Brasil é muito grande e tem mais diversidade de grandes clubes. Mas essa narrativa de Boca e River, junto com a paixão do estádio na Argentina, que é inigual, não tem igual, né? Você vai para o estádio, né? Quando tu pode ir para o estádio na Argentina, e hoje em dia você sai lembrando muito mais as músicas da torcida do que o que aconteceu em campo. Então, tudo o enredo de Boca e River é sensacional.
Que belo relato. Paulo Vinícius Coelho, e você como brasileiro, você olha para Boca e River olhando para cima, olhando reto, olhando para baixo? Como é que você vê essa situação, PVC?
Olhando em linha reta, porque tem coisas que são cíclicas. Por exemplo, o clássico Real Madrid-Barcelona, que hoje é o maior clássico do planeta e que já atraiu mais interesse nas temporadas em que tinha Cristiano Ronaldo versus Messi, no final da década de 90... o Clássico de Milão tinha um peso tão grande quanto. Eu acho que o Boca e River tem polarizado. No começo do século XXI, 99, 2000, 2001, eu comentava muito o Campeonato Argentino na ESPN, e naquele período era só a Boca do Bianchi e era o River do Pablo Aimar, dirigido pelo Américo Cajero. Eles parecia que seria sempre Boca e River ganhando o Campeonato Argentino. Hoje isso está acontecendo na Libertadores. Você tem a final de 2018, Boca e River, a semifinal de 2016, Boca e River, de 2015, aliás, a semifinal de 2019, Boca e River, e agora pode ter a final no Maracanã. Então tem um pedaço muito forte. Se você pegar a mística do Boca na Libertadores, desde que ele conquistou o título pela última vez em 2007... o Boca continua com a mesma mística, mas não com os mesmos resultados. Ele já foi eliminado pelo Defensor, ele já foi eliminado pelo Independiente Del Valle, ele já foi eliminado pelo River Plate duas vezes, três vezes. Então, já foi eliminado pelo Fluminense. Então, o Boca não é um time que você olhe hoje e diga vai ganhar do Santos de qualquer maneira. Não é assim como era o Boca de 2003, que era melhor do que o Santos e foi campeão. Acho que o que pega muito em relação à grandeza dos times brasileiros vistos no exterior é isso que o Tim falou. A história do futebol brasileiro é estadual. E o único produto de exportação do futebol do Brasil sempre foi a seleção.
Eu olho para o Boca considerando o maior clube da América do Sul. Não digo isso só pelas conquistas, né, as seis Libertadores, os três Mundiais, não digo só pelas conquistas, mas eles realmente conseguem se projetar melhor. Como eles têm essa, como eu explicava o Tim, né, essa questão de dividir um país apaixonado por futebol em dois, como aqui é muito mais difícil, aqui é muito mais espalhado, né, a nossa paixão. Eu acho que isso cria uma mística entre os dois, né? E até pelo fato do River ser o maior rival do Boca, que para mim é o maior clube da América do Sul, isso cria uma mística que tem a ver também com a Bomboneira lotada, com o ambiente de estádio na Argentina. Isso cria uma mística que a gente não conseguiu acompanhar, assim, no meu entendimento. E o Boca, mesmo quando não, você diz que o Boca não chega a PVC, mas fez final de Libertadores ontem, né? Conseguiu eliminar o campeão brasileiro, que foi o Palmeiras, né, de 2018, e foi para a final contra o River Plate. Agora, olhando para esse cenário de hoje, eu acho que fica muito prejudicada essa mística sem a torcida no estádio. Porque essa mística ela está diretamente associada à Bomboneira lotada, até mais do que o Monumental, né? O estádio argentino, como falava o Tim, o estádio argentino ele tem uma aura, assim, né? Para mim, e acho que para o mundo inteiro do futebol, que agora, com o estádio vazio, talvez perca um pouco. Mas eu olho para o Boca como o maior clube da América do Sul, confesso.
Você vê que, assim, tem uma coisa que a América do Sul olha para o Morumbi como um estádio mítico que a gente não olha. Não que olhe como a Bomboneira. Bomboneira é o palco da Libertadores em função também dos seis títulos do Boca, sendo o quarto de 2000 para cá. Mas olha-se para o São Paulo, na América do Sul, de uma maneira que nós não olhamos. um São Paulo, um Morumbi destruidor de mitos. O São Paulo perdeu o final de Libertadores para o Vélez dentro de casa. Mas tem um olhar diferente. Agora, eu acho que o que pega muito é a maneira como o Brasil construiu seus clubes e não exportou seus clubes. A gente não vende imagem de clube nenhum. O único produto de exportação é a seleção.
Não tem nenhum clássico no Brasil, por exemplo, que seja visto lá fora. Não sei, Tim, por exemplo, nesse fim de semana teve Boca e River. E é gozado, porque esse não é a gente no Brasil, a gente vê muito mais futebol europeu do que futebol argentino. Eu estava refletindo sobre isso. Os caras são nossos vizinhos, estão aqui do lado, tem muito mais a ver com a gente em todos os aspectos do que os europeus, mas a gente, o brasileiro médio, sabe escalar o Real Madrid, sabe escalar o Barcelona, sabe escalar a Juventus, sabe escalar o Bayern, o brasileiro médio apaixonado por futebol. Mas talvez não saiba escalar o Boca e talvez não saiba escalar o River. A gente tem muito mais informação do futebol lá do outro lado do Atlântico do que do futebol vizinho na Argentina. Isso eu acho muito curioso. O brasileiro é meio que se sente meio um mundo à parte na América do Sul. O que você acha, Tim?
Concordo totalmente. É impressionante a muro da língua, muro de cultura, porque o parte que era da Espanha tem uma história diferente do Brasil, mas eu estava passando muito tempo em Buenos Aires, porque antes da pandemia eu estava indo toda semana de Libertadores, do Sul-Americano, para narrar jogos. Era meio vapt-vupt, mas também é interessante, porque dá para ver que eu mesmo aplico com eles. Né? O conhecimento que eles têm sobre o futebol brasileiro é pífio. Eu só para te dar um exemplo, antes do final da Libertadores, ano passado, o último final, tinha jogadores do passado, de Flamengo, o River, entrando em campo para uma cerimônia antes. Né? O Flamengo era Júnior Baiano. Né? As informações que a gente estava recebendo de lá para narrar o jogo, estava chegando dos colegas argentinos que organizam a coisa, é que era Roque Júnior. Né? Eles confundiram o Júnior Baiano com Roque Júnior. até os nomes dos clubes, né? O clube que atualmente dirige o Sampaoli é Mineiro, né? Ou Paranaense, não é por aí. Então, eu não vou somente criticar o Brasil para falta de interesse nos vizinhos, sem também citar que existe no outro lado. É impressionante, né? Mas isso é um símbolo da um grande problema de América do Sul, a desunião, né? O fato que o modelo de ser um exportador de matéria-prima para o resto do mundo não é um modelo seguro, é o único caminho, é mais união e mais negócios, porque fora disso, a América do Sul fica muito longe do mundo. Então, é ou unia ou fica preso sempre nessa venda de matéria-prima, que também inclui, nos últimos anos, os jogadores de futebol, que viraram novo matéria-prima que a América do Sul vende para os outros lucram com isso. Levando isso para o futebol, eu acho que é muito interessante o fato que a gente está tendo mais continuidade na Libertadores. A Libertadores virou muito mais previsível. Né? O Santos é meio intruso nesses semifinais. A história de Santos este ano é extraordinário. E mostra que, apesar de tudo, o futebol ainda é futebol. Mas a gente poderia estar falando de Grêmio na quarta semifinal consecutivo. River, quarta semifinal consecutivo. Boca, como o PVC falou, está lá. Estava, né, no final 2 anos atrás. Eu acho que 4 semifinais nos últimos 5 anos. Palmeiras agora é 2 em 3. Então, a gente está vendo mais continuidade. Eu acho que tem alguns motivos por isso. Um é que o campeonato ficou mais longo. Né? Quando o campeonato fica mais longo, isso sempre favorece quem tem mais dinheiro e quem planeja melhor. Né? Olhando para os campeonatos domésticos de América do Sul, os mais curtos, os mais improvisados, os mais curtos, foram Bolívia e Venezuela, onde teve ganhadores surpresas, né? La Guaira ganhando pela primeira vez em Venezuela, ou Always Ready ganhando pela primeira vez desde 57 em Bolívia. O mais curto o torneio, mais possibilidade de uma zebra. O mais comprido, mais possibilidade de quem tem mais dinheiro e melhor planejamento, chega lá. Mas também, nessa coisa de matéria-prima, os clubes europeus não estão levando mais os jogadores mais importantes do time, em linhas gerais. Eles estão levando, o mercado mudou, eles estão levando os adolescentes, os Vinícius Júnior, Rodrigo e tal, né? Mas os jogadores chaves, poucos vão embora hoje em dia, a não ser para os Estados Unidos ou Oriente Médio. Então tem mais continuidade, né? O River, desde ano passado, Quem perdeu quem? Palacios, o craque, né? 20 anos, ele vai. Martínez quarta foi, mas eu não acho ele grande coisa. E agora eles perderam Prato também, né? Um negócio estranho para Feyenoord.
Um dos heróis da conquista do Flamengo, inclusive, né?
Sem dúvida, Prato, né? sem dúvida. Então, tem mais continuidade por causa disso. Né? Antigamente, poucos anos atrás, quando você ganhou a Libertadores, você foi meio obrigado a vender quase todo mundo, porque a Europa chegou em massa. Agora, não. Isso ajuda a ter um pouco mais continuidade. A gente tem que frisar também, desde que mudou o formato, a saída dos mexicanos. Os mexicanos são muito competitivos. Eu acho que os mexicanos voltam, não este ano, mas em 22. Vai aumentar os problemas logísticos, vai aumentar o dinheiro da televisão e também vai aumentar o nível de competitividade. A Colômbia despencou desde Atlético Nacional ganhou em 16. Desde lá, somente um time colombiano passou de fase na Libertadores, que é um vexame. Por quê? Em parte por causa do sucesso da seleção colombiana. Botou mais jogadores na vitrina e eles foram para o México. Então, a gente está vendo muito mais continuidade, né? Muito mais do que antigamente. Ninguém conseguiu ganhar dois Libertadores consecutivos desde o início do século. Mas a gente está caminhando para um processo onde isso vira mais provável. E dentro desse contexto, que ano extraordinário do Santos.
Por que os mexicanos estariam de volta, Tim? Qual é o bastidor da volta dos mexicanos?
Money! a saída dos mexicanos foi extraordinária. Foi porque o Conmebol decidiu aumentar a Libertadores, né? Que antigamente era os primeiros 6 meses, foi para o ano todo, sem consultar os mexicanos. Então, os mexicanos foram pegos por surpresa e não tinha datas, não tinha como. Eles sempre eles querem jogar, mas quando aconteceu a mudança, caraca, a gente já não tem datas para fazer isso. Foi bizarro. Mas, especialmente com o dinheiro que todo mundo perdeu na pandemia, tem mais motivos para apressar a volta dos mexicanos. E também eu estou ouvindo que tem uma possibilidade de 22, time de Estados Unidos também entra.
Nossa Senhora, meu Deus. Ô PVC, e no campo, meu velho, você conseguiu dar uma olhada nesse Boca e River do fim de semana, desse 2-2? Como é que você imagina que brasileiros e argentinos cheguem para o duelo que começa amanhã com River e Palmeiras e na quarta temos Boca e Santos, PVC?
O River foi melhor que o Boca, apesar de tomar o gol no final, apesar do River ter escalado só 3 titulares, 3 supostamente titulares para o jogo de terça-feira, e o Boca escalou 8 que jogaram contra o Racing. Então, o Boca escala 8 que foram titulares nas quartas de final. O Boca chega com a defesa menos vazada da competição, mas com um time que, incrivelmente, depende hoje muito do Tevez. O Tevez tinha deixado de ser um jogador fundamental até que ele deu o título do ano passado na última rodada contra o Ginásio do Maradona. E o Tevez teve um ano melhor. Claro que você pode pensar que o Boca tem Salvio, o Boca tem Campuzano, o Boca tem a Villa, que fez o gol do empate contra o River no sábado, mas é um time que depende muito mais do jogo consistente. É um time que joga 4-4-2, às vezes joga 4-3-3, mas é um time sólido. O Santos pode vencer lá. O Santos, se você olhar pela estatística, o Santos tem o segundo pior ataque e a pior defesa dos quartos semifinalistas. Mas ele pode fazer um jogo grande. O Cuca tem história de ganhar Libertadores e dando voltas por cima quando ninguém imaginava, como foi com o Atlético em 2013. Palmeiras e River é o duelo do ataque, né? Palmeiras tem o segundo melhor ataque da história da Libertadores, 29 gols marcados até as quartas de final, e o River tem o melhor. O River marcou 31 gols até aqui. Para você ter uma ideia, o Flamengo, um time extraordinário que tinha, no ano passado fez 24 gols até a decisão. O River já tem 31. Verdade que impulsionado por duas goleadas, 8-0 no Binacional e o 6-2 no Nacional. O Palmeiras vem jogando mal, são 4 jogos seguidos do Palmeiras jogando mal, mas a estratégia de treinos da semana foi para tentar voltar a jogar bem no estádio do Independiente, onde o River vai jogar, pela reforma do Monumental de Nunes. O Palmeiras voltou de Belo Horizonte na madrugada de quarta para quinta, depois de vencer o América, dormiu na academia de futebol, acordou às 8 da manhã, tomou café e foi para o campo treinar. E depois a folga foi na sexta-feira, porque o time precisa descansar. Treinou no sábado e no domingo e viajou com a festa da torcida uniformizada, que foi se despedir no aeroporto de Guarulhos.
O Palmeiras tem a melhor campanha, mas sinceramente eu acho que isso conta pouco, cara. Até porque a minha impressão é que os argentinos jogam Libertadores para se classificar na conta do chá, fase de grupos principalmente, eles jogam ali só para passar logo, resolver a questão, e campanha nesse momento importa pouco, mas o Palmeiras tem uma campanha superior a todos na Libertadores. Quando você vê os dois times lado a lado, PVC, o River Plate do Gallardo, o Palmeiras do Abel, quem você considera melhor time?
O River. Hoje o River é o melhor time da América. Com a queda técnica do Flamengo, as mudanças de técnico, o River é o melhor time da América. Agora, isso não significa que ele vai jogar bem todos os jogos. O River jogou mal os 2 jogos contra o Atlético Paranaense nas oitavas de final. Foi conseguir o gol da classificação num pênalti aos 40 minutos do segundo tempo. O River jogou bem as partidas contra o Nacional. O River tem uma capacidade de ser um camaleão, taticamente. Ele muda de formato. Jogou com 3 zagueiros contra o Atlético Paranaense, mas joga no 4-3-3 em outros jogos. E joga de memória, porque é um trabalho do Gallardo desde 2014. Então, eu acho um pecado, o Tim pode falar sobre isso. Marcelo Bielsa é um mito, Marcelo Bielsa merece uma estátua. Agora, não dá para o Bielsa ser candidato a melhor técnico do planeta porque ganhou o Championship, a segunda divisão da Inglaterra, e o Gallardo não é. O Bielsa hoje não é o melhor técnico argentino. E aí tem um olhar que é para o centro da Europa. O Gallardo é um monstro. O trabalho que ele faz no River Plate é extraordinário. Agora, o Palmeiras tem o desafio de jogar contra ele. O Palmeiras tem que jogar bem. Se o Palmeiras jogar bem, o Palmeiras pode eliminar o River. Não é um absurdo o Palmeiras eliminar o River. É um clássico, como o clássico é Santos e Boca Juniors.
Tim, quando você vê lado a lado as escalações, os times, Palmeiras e River, quem é melhor time, na sua opinião?
Bem, como torcedor de futebol, adoraria ver a River no final, né? Porque me encanta o trabalho de Gallardo, é sensacional, é um time que circula muito bem a bola, que faz viradas sensacionais, que tem um leque de opções ofensivas, é um time que eu gosto de ver. Mas para mim, ligeiramente, Palmeiras é favorito. Eu explico por quê. Porque eu não tenho tanta confiança na defesa de River, né? As exigências agora são mais altas, né? O Palmeiras tem talento. Sempre que eu vejo o Luis Adriano, eu acho que o time deveria aproveitar mais dele, né? Pelos padrões de América do Sul, tem pouco centroavante assim, né? A velocidade de Verona e tal a canhota de Scarpa, né? Se joga a Scarpa, né? Naquela posição agora com a Abel um pouco mais no que os europeus chamam de half space, um pouco mais por dentro. A minha dúvida se o River vai conseguir defender contra Palmeiras. Eu concordo com você sobre a campanha, né? Mas tem uma estatística que a gente pode falar da quantidade de gols que os dois times marcaram, mas Palmeiras só levou 4. Né? É impressionante isso, de marcar tantos gols, levando tão poucos. Né? Eu vejo o Gabriel Gomes como um jogador fundamental de Palmeiras. Né? Quando ele foi ausente com a seleção paraguaia, foi o time que sofreu várias derrotas e derrubou Luxemburgo. Então, isso é a minha dúvida, é se o River vai conseguir defender 2 jogos contra o que Palmeiras... Palmeiras, eu perdi os primeiros jogos de Abel, né? Quando parece que estava melhor. Eu vi os últimos, não me impressionou muito. Eu fiquei um pouco decepcionado. Até contra a Libertad, eu acho que a coisa contra a Libertad foi muito mais perto do que as pessoas pintam, né? A expulsão que para mim foi exagerado, de Pires faltando 20 minutos, foi determinante. Até aquele momento, o Libertad estava na briga e talvez foi melhor em Paraguai, embora Palmeiras claramente tem mais time. Mas, sem encher os olhos, aquele equilíbrio que tem entre defesa e ataque contra um time como o River, que te dá uma oportunidade, né? Eu estou fascinado para ver a abordagem de River no primeiro jogo, porque a coisa de gol fora, uma das consequências disso, às vezes, é fazer o mandante mais cauteloso no primeiro jogo, para não levar. E com certeza, River acho que é capaz de ganhar em São Paulo, com certeza. Então, se tem que empatar em casa para ganhar semana que vem, o River vai fazer. Isso é uma possibilidade para River. Isso quer dizer que River vai para tudo, vai utilizar tudo aquela leque. O jogador que ele nem está jogando, ele está no banco atualmente, Álvares, para mim é um que com certeza vai para a Europa. Eu acho que ele é sensacional, mas não tem espaço para ele. Né? Você só joga com 2 na frente. Quando voltou, extraordinariamente, ele jogou com 3 na frente, setembro, né? contra São Paulo. Com Álvares também, com Suárez e Santos Boré. Será que ele vai fazer isso de novo? Você nunca sabe o que é esperar de Cajado. Ele tem tantas opções. Mas será que a coisa de gol fora, contra a velocidade que Palmeiras coloca em campo, será que isso vai fazer o River um pouco mais cauteloso em casa?
Eu acho que, mesmo jogando com o Carrascal, eu tenho visto o River no 4-3-3. O Carrascal é mais armador do que o Julian Álvares. Eu concordo, o Julian Álvares é um jogador extraordinário. Desde a final de 2018, ele entrou na decisão de 2018 na prorrogação, transformou o jogo contra o Boca Juniors, que o River virou para 3-1 no Santiago Bernabéu. Eu acho que o X da questão para o Palmeiras é muito o que o Abel viu quando chegou na partida contra o Atlético Mineiro, que era ainda o Andrei Lopes, o treinador. O Andrei Cebola fez uma marcação no bloco intermediário, no bloco médio, na altura da intermediária, cortou o passe diagonal para interceptar e botar velocidade. Só que o Palmeiras não tem um dos velocistas, né? Ou 2 dos velocistas, Wesley e Gabriel Verón. A opção de velocidade é o Rony. Um pouco o William, mas acho que o William vai começar no banco de reservas. Eu imagino que ele comece com
o Verón. O Verón tem chance de jogar, né? Pelo noticiário, quarta-feira, né?
Aliás, amanhã, desculpe. Mas eu acho difícil ele começar a partida, porque ele ficou fora com dor muscular, e assim, acho mais opção de segundo tempo se ele puder jogar. Acho muito importante o retorno do Zé Rafael. Está livre agora da infecção no pé, deve começar jogando, provavelmente junto com o Danilo, seriam os 2 volantes escalados pelo Abel. Vamos ver se ele vai optar, de fato, fazer uma escalação assim.
O PVC, mas assim, o Palmeiras que ganhou daquele Atlético Mineiro numa segunda-feira de 3-0, na última partida do Andrei Lopes, ele não é mais o mesmo e eu sei que não foi o que você quis dizer, mas é óbvio que o motivo não é só a lesão do Wesley ou a lesão do Gabriel Veron. O Palmeiras perdeu alguns jogadores por lesão, mas o Palmeiras também sofreu um surto de Covid e entrou numa maratona da qual ele não conseguiu ainda sair jogando como ele jogava nesses 3-0. O Palmeiras teve grandes resultados, é um baita de um mérito dessa equipe, mas ele não está rendendo o que estava rendendo naquela segunda-feira contra o Atlético Mineiro. O Palmeiras foi um dos times brasileiros, como aconteceu com o Atlético Mineiro também, que passou por um surto de Covid e teve uma queda de rendimento considerável. Ainda que os resultados não mostrem isso claramente, o jogo do Palmeiras mostra isso muito claramente para mim. O time não joga o que já jogou. E agora o Palmeiras teve, para esse jogo de amanhã, não uma semana, mas de quarta a terça-feira, que é o intervalo do jogo com a América para o jogo do River, livre para treinar. Fazia tempo que o Palmeiras não tinha um tempo assim para se recuperar, descansar e treinar um pouquinho, né, PVC? Desde quando?
26 de agosto. O Palmeiras jogou dia 22.
É muito tempo, cara.
O Palmeiras jogou já 23 de agosto contra o Santos, 2-1 no Morumbi, e dia 28 de agosto contra o Bahia, 29 de agosto contra o Bahia. Foi a última vez que teve 6 dias de livres, antes desta parada aqui de 6 dias. Por isso que eu acho que o Abel usou bem esse período. Aquela segunda-feira contra o Atlético é muito... uma semana antes, o Palmeiras meteu 3-0 no Atlético Goianiense lá. Mas, assim, não se olhava o Palmeiras como um time que estava jogando bem. Tinha acabado de demitir. A observação do time é muito valiosa. De fato, o Vanderlei caiu numa sequência de 3 jogos seguidos sem o Gustavo Gomes. Botafogo 2-1, São Paulo 0-2 e Coritiba 1-3. O Gustavo volta. Aí o Palmeiras perde para o Fortaleza, ganha do Atlético Goianiense, ganha o jogo da Libertadores e vai para a partida contra o Atlético Mineiro. Era uma semana de olhar...
Tinha do Bragantino também, na Copa do Brasil, jogando muito bem.
Na Copa do Brasil. Então, foi isso. Foi Atlético Goianiense, Bragantino, Atlético Mineiro. Foram esses 3 jogos, no intervalo de 8 dias, que deram uma noção de que o Palmeiras tinha ficado forte de novo. É muito rápido. Esse futebol pós-pandemia já era muito rápido. É rápido demais. Então, se o Palmeiras aproveitou bem esses 6 dias de treino barra descanso, ele pode chegar bem. Agora, o Palmeiras tem 58 jogos no ano. O River tem 30, contando amistosos. É como se o ano do Palmeiras tivesse 12 meses e o ano do River tivesse 8,5. São 28 jogos de diferença no ano.
É coisa pra caramba, cara. É coisa pra caramba. E agora falar um pouco bom, eu não sei se 6 dias são suficientes pro Palmeiras descansar seus jogadores, treinar, mas é fato que desde agosto o time não tinha isso, cara. Então é uma expectativa da gente ver como o Palmeiras reage nesse jogo de amanhã. E incrível que o time conseguiu manter bons resultados mesmo com a queda de rendimento, que eu acho que é um mérito muito grande de times de futebol. O Tim, há pouco, falou dos argentinos fora de casa. É bom lembrar que esse ano o Racing eliminou o Flamengo no Maracanã. Se tem uma coisa que time argentino sabe fazer, é jogar fora de casa. O Boca derrotou o Inter no Beira-Rio. Os caras jogam bem fora de casa. Assim, me parece cultural, tá no DNA, eles têm frieza. Não é de hoje. Eu só citei os resultados desse ano, mas time argentino é muito bom fora de casa. Ô, Tim, como é que você projeta este duelo Boca e Santos? O Boca não teve uma grande atuação contra o Inter. Depois passou com uma derrota e uma vitória em cima do Racing. Como é que vem o Boca para esse jogo contra o Santos, Tim?
Eu acho que aquela derrota em casa contra Inter sepultou a ideia de Cardona e Tevez na frente. Cardona perdeu, que é pesadão, mas pega a bola muito bem, perdeu o lugar no time ou vira meio campista. E Boca, desde então, joga com um centroavante, né? Que era Soldano, imagino que vai ser Ábila, porque isso ajuda a criar espaço para Tevez. né? Quando você tem um centroavante, mesmo alguém de Soldano, Soldano não marca gols, né? Ele marca um em meses e meses e meses, mas ele tem mobilidade, empurra a linha da defesa para trás e cria espaço para Tevez. Uma coisa fundamental deste ano de Boca é a volta de Tevez. Tevez, que pareceu ano passado, pareceu já acabado. Mas Tevez, eu acho, psicologicamente, é aquele tipo de cara que tem que se sentir importante. Se ele não é o cara do time, ele murcha. Russo, o técnico, fez isso. Ele fez Tevez sentir importante. Ele tem uma estrutura lá que ele não abre mão com os dois pontos, né? O colombiano Villa pelo lado esquerdo é muito forte, é um cavalo. Salvio, que o principal goleador, foi poupado contra o River. Isso é interessante, né? Isso mostra a importância do Salvio no time, porque pelo lado esquerdo eles têm uma dupla muito interessante, né? Dos colombianos. Fabra, o lateral muito ofensivo, canhoto, via indo em diagonal por dentro. Lado direito, o lateral é menos ofensivo, mas você tem Salvio, que sabe muito bem, entra na grande área. É um jogador muito inteligente, Salvio. Então, essas são ameaças para o Santos. Santos, eu aprendi a ter respeito enorme para os três na frente. Para Caio Jorge, que eu vejo o Caio Jorge com um tipo de, um prototipo de Firmino, no sentido que ele pode jogar na grande área, mas para manter os pontos lá na frente, ele recua para marcar e também para facilitar, para virar um facilitador. Os três na frente funcionam muito bem. Contra Grêmio, os três do meio campo foram sensacionais, pressionando. Eu ouvi muito depois do primeiro jogo que foi só um caso de ausência de Jean-Pierre, né? O Santos levou 10 segundos no segundo jogo para mostrar que isso não era o caso, que era pressionar. E Sandri também é impressionante. Mas a base de tudo isso, você pode pressionar assim com Veríssimo atrás. Eu espero que isso é uma lição que o futebol brasileiro está aprendendo, né? Porque, para mim, o fato mais significante no futebol brasileiro no ano 20 era a saída de Pablo Mari, o jogador que Flamengo não pôde substituir, né? Porque o futebol brasileiro não está produzindo muito zagueiros com esse perfil, né? Quando o futebol brasileiro era Bellini ou Orlando, muitas vezes agora é Bellini e mais um Bellini, até nas seleções de categoria de base. Você tem esses xerefões, né, que defende dentro de grande área. Veríssimo é diferente, né? Por isso o mercado europeu quer. Veríssimo é capaz de atuar numa linha mais alta, permitindo que o trio de meio campo bota muita pressão, muita agressividade em cima da bola. Então, para mim, é absolutamente chave para o Santos Veríssimo jogando. A gente não sabe, eu acho que a gente não sabe, eu imagino que vai jogar, né? Porque não. Tudo é negociável. Mas no lado de Benfica, por que tu vai esperar? Tu vai comprar um jogador, por que tu vai esperar até o final do mês? Eu quero agora. Então, tem problemas lá para ser solucionados, mas eu vejo o Veríssimo com de longe não o jogador mais glamouroso de Santos, mas um pouco parecido com Pablo Maria no passado, um dos jogadores mais importantes.
O Veríssimo provavelmente vai jogar o primeiro jogo e pode ter a negociação antes do segundo, mas eu acho que ele vai jogar as duas semifinais. Claro que depende da negociação. O Benfica quer fechar o negócio, mas o negócio ficou muito... O Benfica desmentiu, inclusive, uma coisa que eu disse, mas desmentiu para dizer que desmentiu, porque o Benfica subiu a forma de pagamento para fazer em três pagamentos, como o Santos queria, para encurtar o prazo de pagamento para poder levar o jogador. O que atrasou o negócio até agora foi o Conselho Fiscal. E agora o presidente eleito, Andrés Rueda, que não quer mexidas antes da decisão da Libertadores. Mas ele precisa do dinheiro. Então, essa semana vai ser decisivo. O primeiro jogo, o Lucas Veríssimo deve jogar. E vai ser muito importante mesmo. O Santos não tem, e o futebol brasileiro não tem, os clubes brasileiros, tirando o Gustavo Gomes, quem mais? Um zagueiro de imposição e de velocidade. Que são poucos os zagueiros assim.
Gustavo Gomes, que destaca, foi devolvido pelo mercado europeu.
Sim.
Olha a diferença. Eu lembro quando o Pablo Mari foi embora, a turma, especialmente São Paulo, estava falando que quem o Flamengo está contratando é muito melhor. Eu pensei, perdoa-lhes, eles não sabem o que eles estão falando.
Mas é que o Mari até na Europa, né? Ele não estava em alta quando veio para o Flamengo, pelo contrário, né? A gente descobriu a qualidade do Mari, o mundo descobriu a qualidade do Mari aqui no Brasil, né? Aliás, foi um baita mérito do setor de inteligência do Flamengo que mapeou esse jogador. Foi um golaço do setor de inteligência. Não foi nem o Jorge Jesus, foi o setor de inteligência do Flamengo que mapeou o Pablo Mari, pelo que eu sei.
Sim. Agora, ele chegou no Arsenal, teve lesão rapidamente, agora ele está encorpando, está ganhando terreno, está jogando bem. Mas é um zagueiro que o Flamengo sente muita diferença. Eu acho que o Léo Pereira pode ser o zagueiro que substitua, mas o Gustavo Henrique, o Jorge Jesus não queria. Inclusive, o antigo empresário do Gustavo Henrique não queria que ele fosse para o Flamengo, porque o Jorge Jesus entendia que ele não cabia no sistema tático do Flamengo. E, de fato, até agora, o Gustavo Henrique sofre. O Gustavo Henrique é um zagueiro alto, um zagueiro forte, mas não é da mesma característica.
O Jesus levou o Otamendi pro Benfica também esse ano, hein, gente?
O Jesus... É, levou o Otamendi, não. É assim, vamos lá. O Jesus vendeu o Rubem Dias pro Manchester City e o Manchester City deu o Otamendi como parte do pagamento. Porque, na verdade, o que aconteceu foi que o Manchester City contratou o zagueiro do Benfica.
É, mas aí a imprensa portuguesa noticiou até como uma contratação cara o Otamendi. Agora, de cabeça, assim, não tem os placares. Mas também não chega a ser uma sumidade, caso Jesus tenha aprovado essa contratação, não chega a ser assim uma sumidade de zagueiro argentino Otamendi, né? Não sei se o Tim tem o Otamendi em alta conta.
Não. Eu tive em 2008, quando ele pintou. 2009 eu já decidi o contrário, especialmente quando eu estava lá em Rosário para aquele jogo contra a seleção brasileira. Quando o Brasil ganhou as costas dele com facilidade. Só aproveitando o conhecimento de vocês, eu tenho na mente um sonho de Patrick de Paula como zagueiro. Né? Quando aquela bolha, que foi sensacional no meio de ano, né? do final das taças europeias, assistindo o Leipzig, vendo o Upamecano. Eu estava vendo ele pensando, eu imagino o Patrick de Paula como versão canhoto dele. Eu acho que um desperdício, eu acho que, nesse sentido, eu acho que a saída de Luxemburgo pode ser muito positivo para ele, né? Porque o Palmeiras com Luxemburgo pareceu um time dos anos 90. Então, eu vejo o Patrick de Paula com potencial para ser um zagueiro agressivo nos anos 20.
Eu não sei, Tim. Realmente eu fiquei curioso da sua curiosidade, porque eu vejo o Patrick de Paula como um jogador de uma chegada muito boa também no ataque. Ele chuta bem, né, de fora da área. Não sei. Você vê o Patrick de Paula como zagueiro, PVC?
Sim, a gente tem alguns vícios, né? Por exemplo, o vício primeiro é a estatura. O Patrick tem 1,80m e o Upamecano tem 1,86m. O Upamecano tem uma imposição, uma capacidade de jogo. O Upamecano me lembra o Ronald Koeman no PSV, antes de ir para o Barcelona, que era o cara que organizava o jogo desde o primeiro passe atrás da linha de zagueiros. Claro que o Upamecano é mais rápido, porque o futebol ficou mais rápido. O Patrick, eu acho que ele tem essa limitação da estatura, mas ele pode jogar por trás da zaga, numa linha de três zagueiros, numa linha de quatro, não tenho mais dúvida, mas talvez possa ser adaptado. A grande partida do Patrick de Paula, ou por dizer, uma das grandes partidas do Patrick de Paula neste ano, foi ao contrário, foi como ponta de lança, né? Ele jogou atrás dos dois atacantes contra o Atlético Paranaense, ele faz aquele gol espetacular que ele gira em torno do próprio eixo e finaliza de pé esquerdo na frente do goleiro Santos.
Mas eu vejo isso um pouco mais como tipo, vício de futebol brasileiro. Né? Porque é aqui, ali que tem espaço.
Né? Sim, sim.
Mas como zagueiro, você perde a chegada dele. Ele chega bem no ataque, isso, né? Eu não sei, eu não sei realmente. Eu não sei. Precisaria ver, eu não sei. O PVC, e o Santos, se jogar o que jogou contra o Grêmio, ele tem muita chance de passar pelo Boca, né? E me parece que ele vem mais inteiro, né? Porque o Santos não teve o Soteldo no jogo da ida, aí na volta não teve o Pituca, por causa de uma suspensão boba. Ele chega mais inteiro agora para encarar o Boca, né?
A única dúvida é o Jobson, que tem uma lesão e que está treinando separado, pode jogar. Mas, em compensação, se você tiver o Pituca, o Sandri e o Alisson, você vai ter um homem de contenção. O ideal seria ter talvez o Sandri como primeiro volante, mas se você tiver Alisson, o Sandri está jogando muito. Então, o Jobson pode não fazer falta, porque o Sandri está compensando em todas as funções. O Sandri jogou de primeiro volante, o Sandri jogou de segundo homem, o Sandri jogou de terceiro homem, o Sandri está jogando muito bem. Então, pode ser o que compensa esse meio-campo do Santos. A única dúvida do Santos é o Jobson para o primeiro jogo. Claro que tem a questão do Veríssimo, que a gente já discutiu.
Mas o Veríssimo joga ou não joga?
Deve jogar. O primeiro jogo, sim. Vamos ver se vai ter negociação depois.
Jogou uma barbaridade contra o Grêmio. Fala, Tim.
A minha dúvida sobre o Santos é a abordagem de Cuca, né? Tomara que aprendeu daquela eliminação triste, né? É polêmico até, embora merecido no campo, contra Independiente. Né? Se lembra?
Sim, claro.
O jogo lá, antes da polêmica, os três na frente, Gabigol, Bruno Henrique e Rodrigo. Né? Então, tinha coisa lá para jogar. E Santos não chutou a gol nenhuma vez, nem fora de alvo, né? Então, tomara que Cuca aprendeu um pouco a lição disso aí e vai procurar um gol fora, porque gol fora é muito importante.
Exatamente. E a polêmica foi a suspensão, aliás, a escalação irregular do Carlos Sanches, que ali na prática liquidou a Libertadores do Santos Futebol Clube. E amigos, a gente está gravando esse podcast na segunda-feira de manhã, daqui a pouco, pô, fechou, Vanderlei Luxemburgo se apresenta ao Vasco para, com seu projeto, tentar tirar o Vasco da zona do rebaixamento. Qual a sua expectativa, Paulo Vinícius Coelho, que o pô, fechou, faça com esse time do Vasco em PVC? Ano passado ele teve um aproveitamento que, se ele repetir, ele consegue escapar do rebaixamento. Como é que você viu a contratação de Vanderlei Luxemburgo pelo Vasco, Paulo Vinícius Coelho?
Eu vi como um risco para ele, porque ele corre o risco de ser rebaixado e ele mancha a carreira. Eu acho que assim a gente tem que separar o personagem em dois, porque muita gente esquece do que o Vanderlei Luxemburgo foi quando analisa o que ele é. O Vanderlei Luxemburgo é um dos maiores técnicos da história do futebol brasileiro e a estatística mostra isso. Ele disputou 15 vezes o Campeonato Paulista e ganhou 9. E o Campeonato Brasileiro, ele é o recordista de títulos estaduais em São Paulo e o recordista de títulos brasileiros, empatado com o Lula dos Santos. Considerando o brasileiro unificado, só o Lula e o Vanderlei ganharam 5 vezes o campeonato. Então, isso é a história dele. Agora, são 17 anos sem ganhar um título nacional ou internacional. E ele escolhe papéis hoje como se fosse o Tom Cruise, que pintou, então eu vou fazer. E isso impõe a ele um risco. Se ele for rebaixado no Vasco, ele vai manchar uma parte do final da sua carreira. Ele sabe disso. Agora, não é difícil tirar o Vasco, porque o Vasco está com a mesma pontuação do Bahia. E se você considerar o que aconteceu nos últimos 2 anos, no ano passado, o Cruzeiro caiu com 36 e 37 salvariam. O Ceará se salvou com 39. Mas se tivesse 37 pontos, ele se salvaria. E em 2018, o América caiu com 40. 41 salvavam também. Então, o Vasco tem 28 pontos em 12 jogos para fazer. Ele tem que fazer um ponto por jogo. Não é difícil tirar o Vasco. Difícil é você continuar o trabalho e montar um Vasco competitivo para o restante do ano. Mas ele tem um risco. Ele vai correr o risco de ser rebaixado e colocar um asterisco na sua carreira. Mais um.
Presta atenção, presta atenção, PVC. O rebaixamento pertence ao futebol. O Vanderlei...
Mas não pertence ao professor, o Vanderlei chamou,
caiu. Ainda não. Ainda não. A minha curiosidade também é se ele vai receber salário, porque eu não sei, eu não sei o Ramon, mas o Abel e o Ricardo Sapinto trabalharam sem receber um único dia de salário esse ano no Vasco da Gama.
Ele não vai ter salário.
Ah, é verdade, é bônus. É bônus.
É bônus.
É bônus
pelo resultado depois dos 12 jogos. Depois ele tem que negociar se fica ou se não fica.
E imagina o Pofechô batendo no peito dizendo que escapou com o Vasco do rebaixamento. É bônus, bem lembrado, é bônus. Fala, Tim.
Eu acho que o maior risco ele já passou, né? Eu estava com muito medo por ele. Quando ele pegou o Covid pela segunda vez, alguns grievous vídeos que ele gravou, pensou, caraca, será? Então, o maior risco ele já passou. É, rebaixamento é muito menor o risco comparado ao que ele viveu. Mas eu imaginava, por isso eu nunca jogo a Mega Sena, eu imaginava que a coisa de Palmeiras acabou a carreira dele, né? Porque com o Vasco ele se colocou em visibilidade. Aí tem Palmeiras. E a coisa de Palmeiras claramente foi uma tentativa de responder o Flamengo de Jorge Jesus. Claramente, né? Até Palmeiras demitiu o técnico duas vezes em 19, justamente depois das derrotas contra o Flamengo. Então tinha uma cobrança estética em cima do Palmeiras de 20, que Luxemburgo nunca aceitou, nunca. Ele brigava com isso o tempo todo, que era uma prova que a contratação foi equivocada, né? Porque ele é chamado para fazer uma determinada coisa que ele não aceita. Então, eu imaginava que quando ele perdeu esse emprego, acabou. Não tem mais. Eu estou feliz que ele tem mais uma oportunidade. Então, eu concordo com o BVC. Eu acho que é muito possível ele salva Vasco de rebaixamento. Mas depois de Palmeiras, será que um time que mira conquista, mira ganhar o Campeonato Brasileiro, mira ganhar na Libertadores, será, depois da Palmeiras, será que alguém vai arriscar com ele?
Não, mas não se imaginava mais que o Palmeiras fosse arriscar, né? O Palmeiras já foi um tiro absolutamente surpreendente. E o Palmeiras contratou o Vanderlei Luxemburgo por causa de opiniões de antigos conselheiros que queriam contratar o Vanderlei Luxemburgo de 93. E esse não existe mais. A resposta do Palmeiras ao Flamengo era contratar o Jorge Sampaoli. E o Jorge Sampaoli sentou-se à mesa, negociou, tratou de tudo. O Palmeiras chegou um sábado à tarde a fazer contas. Maurício Gagliotti disse: isso aqui a gente se aperta até o pescoço, mas dá para fazer. Faz. Ligou para o Sampaoli e disse: então, fechou. E o representante do Sampaoli respondeu: mas e o bônus de 10% de tudo que a gente ganhar? Aí o Gagliotti voltou atrás e disse: peraí, se eu estou discutindo relação com o cara em uma semana de negociação, como é que eu vou trabalhar um ano com ele? E aí desistiu. Aí havia a hipótese Miguel Ramírez e a hipótese Vanderlei Luxemburgo. E o voto foi no passado. A contratação do Luxemburgo foi equivocada, mais do que o trabalho dele. Por quê? O Palmeiras ofereceu para ele um trabalho de reestruturação, de redução de 25% de folha de pagamento, de montagem de um time com garotos, e ele voltou e foi campeão paulista contra o Corinthians. E foi perder o emprego com 3 derrotas consecutivas quando não tinha o melhor jogador em campo. Então, no trabalho do Vanderlei, claro que é discutível, evidente que é, mas ele já estava fora do mercado dos times que disputam títulos, voltou e assim, ele fez um trabalho nota, digamos, 6,5 no Palmeiras.
6,5? Tudo isso, você acha?
Eu acho.
Os resultados não foram tão ruins.
Não, resultados não. E além de resultados, esses garotos que o Palmeiras tem hoje em campo foram todos colocados no time pelo Lucha. Mas é que assim, cara, eu acho que campeonato estadual, ele serve para enganar a gente, né, cara? Sim, ganhar estadual, sinceramente. Ainda mais com a bolinha que o Palmeiras jogou na final contra o Corinthians.
Zeque, era muito importante.
Acho que estadual só serve para enganar a gente.
Zeque, era muito... Ele não engana ninguém. Só engana quem quer se deixar enganar.
Mas a gente adora, a gente tá louco pra ser enganado no estadual, louco.
Assim, tá. Deixa
a quantidade de time que é campeão estadual e é rebaixado no brasileiro.
Você tava doido pra se enganar no brasileiro, que você dizia que o Palmeiras ia brigar pelo título. Quando, lá no primeiro turno, eu falei, acho que o Palmeiras não vai brigar, tá em sexto lugar. Agora, não foi o estadual que enganou. O que engana é a impressão de que o Palmeiras tenha o mesmo potencial de investimento que tinha no ano passado, e não tem. Não tem, ele reduziu 25% porque ele bateu 500 milhões de reais de dívida. Agora, não é, foi, é discutível a tomada de maneira? Sem dúvida que é. Ele já estava fora do mercado dos principais. Já estava.
Agora, eu não duvido de nada no futebol brasileiro. Não, e, aliás, ainda bem, porque a gente vive de notícia, né? Então, quem é que ia imaginar que Luiz Felipe Scolari vai trabalhar em duas séries B consecutivas? Pelo menos é o plano do Cruzeiro e dele. Continuar no Cruzeiro ano que vem. Quando é que a gente ia imaginar isso?
Alexandre Matos acabou de sair do Atlético Mineiro.
Acaba de sair do Atlético Mineiro, né? Decisão do conselho gestor do clube. Quem é que ia imaginar que o Internacional do Cudê ia terminar o ano com o Abel Braga dirigindo o time? Então, assim, o futebol brasileiro é muito louco, né, cara? Sim, ainda bem,
ainda
né?
Bem,
muito
ainda louco. Bem. A coisa que me fascina sobre o Luxemburgo, ele é um personagem fascinante, por isso, Rizek, você dedica tanto tempo a imitá-lo. Mas eu lembro o Luxemburgo com um tara até meio ridículo e exagerado para a modernidade, né? Eu lembro o macroplanejamento, ele era... Eu ficava, às vezes, com vergonha, né, do esforço que ele estava fazendo de aparecer moderno.
Media training.
Mas nos últimos anos, ele parece que dedicou a vida dele a negar qualquer modernidade, né? Ele nunca veja nada novo, nunca. Nunca. Porque em todo o tempo que eu acompanho futebol, a coisa melhor, maior e mais espetacular que eu vi foi o que Guardiola fez em 2009. Né? Porque futebol estava caminhando para ser um esporte de Robocop. As ideias dentro do futebol brasileiro naquela época era impossível ter um jogo de posse de bola por causa de desenvolvimento físico do jogo, era impossível ter meio campo baixinho, né, por causa de desenvolvimento físico do jogo, não tem espaço, então a única maneira de jogar, na verdade, é preencher espaço, fecha o meio e atacar contra-ataque pelo lado, né? Obviamente, ninguém falou para Guardiola que isso que o que ele estava tentando fazer foi impossível, porque ele foi lá fazer e encantou o mundo. É uma grande mudança que acabou, como fala o Menotti, até os italianos estavam querendo jogar futebol, né? Foi espetacular, eleva uma contratendência, né? Como a gente vai combater isso? Então, leva a Klopp e ideia de pressionar. Se você olha futebol moderno hoje, na Europa, é doido os riscos que os times levam. O Bayern, né? a linha alta que eles jogam contra Neymar e Mbappé é riscos absurdos, deliciosos, absurdos. A qualidade do espetáculo hoje é incrível. Então, tem tantas mudanças e Luxemburgo fica ano outro. Não estou vendo nada novo. É impressionante. Eu acho que é prova para mim que burrice e nacionalismo é a maneira mais fácil de transformar uma pessoa inteligente uma pessoa menos inteligente, né? Porque como ele não está acompanhando tantas mudanças que tem, mas fica negando modernidade toda hora. O cara que já era o quase um sacerdote de modernidade com seu macroplanejamento.
Ô Tim, para te responder, eu só digo uma coisa. Tudo isso que está falhando aí do Guardiola, do Klopp, o Lucha já fez no Bragantino lá de 90 com o Gil Baiano. Tudo isso aí já foi feito no Bragantino lá de 90, Tim. Amigos, foi uma delícia esse podcast hoje. A gente vai voltar na quinta-feira para repercutir Libertadores e a rodada do Campeonato Brasileiro. Que tem São Paulo e Bragantino, vamos ver como São Paulo joga depois da eliminação na Copa do Brasil, e Flamengo e Fluminense, pegando os times da parte de cima da tabela. Me parece que se o Flamengo não ganhar do Fluminense, o São Paulo ganhar do Bragantino, a gente já vai ter uma conversa diferente na quinta-feira sobre briga pelo título. Paulo Vinícius Coelho, as suas considerações finais neste primeiro podcast A Mesa de 2021.
Só uma informação sobre o líder do Campeonato Brasileiro. O São Paulo deve anunciar nas próximas horas ou nos próximos dias o Marco Biasotto como diretor das divisões de base. O Atlético Paranaense ontem eliminou o São Paulo no Campeonato Brasileiro Sub-20 e o Atlético Paranaense terá seu diretor provavelmente rumando para a Cutia, não para o Morumbi.
PVC, um grande abraço para você, até a quinta, hein?
Valeu, até a quinta.
Tim, grande abraço para você, que você tenha um ótimo 2022, Tim.
Pretendo. Eu vou hibernar este ano, então eu vou, que nem um esquilo, eu vou aparecer de repente procurando amêndoas em 2022.
Valeu, Tim, foi um prazer receber você aqui no nosso podcast. Grande abraço para você, até a próxima. Este foi o primeiro de 2021, quinta-feira tem mais. Até lá, meus amigos, cuidem-se. Tchau.